Oi, eu sou o Gabu e esse é mais um episódio do Auto Radio Podcast.
Olga, traga meu pullover. Vamos ao bar dos enxutos. Requebrar o esqueleto. Ai, minha bursite.
Olá, ouvinte fiel do Auto Radio Podcast. Aqui é o Valese e voltamos após um breve ato nos cinquentões. Sério, eu fiquei muito triste por perder o programa justo do mês do meu aniversário. Mas, galera, vocês não imaginam o tanto que minha vida mudou desde que eu gravei o programa que foi ao ar em fevereiro. O destino às vezes dá esse tipo de chacoalhada na gente. Como deve ter feito com as pessoas naquele auditório em Denver que viram a primeira apresentação do Queen em solo Yankee em abril de 74. Também estão fazendo 50 anos nesse mês o romance Carrie, a estreia do mestre máximo Stephen King nas livrarias, Victoria Beckham, a Posh Spice e a linda Penélope Cruz. E também fazem 50 anos a primeira vitória de Niki Lauda, numa dobradinha da Ferrari com Clay Regazzoni em segundo e Emerson Fittipaldi em terceiro na estreia do GP de Jarama na Espanha. Bom, não se esqueça, espero que você não tenha esquecido, você encontra a gente lá no Twitter X e no Instagram como @AutoRadioPodcast e também no nosso grupo aberto no Telegram. O link está sempre na descrição do episódio. Vamos conhecer agora os álbuns do mês. Desce a agulha no vinil, Flashbackson.
The shutters lifted an ancient temperance building high on Poacher's Hill, and red mutant eyes gazed down on Hunger City. No more big wheels. Fleas the size of rats sucked on racks the size of cats, and 10,000 peopleoids split into small tribes, coveting the highest of the sterile skyscrapers like packs of dogs assaulting the glass fronts of Lavney Avenue. Ripping and re-wrapping Lincoln shiny silver frocks, now leghorns, family badge of sapphire and cracked emerald. Every now, the gear of the diamond darts.
A gente começa com Diamond Dogs, o oitavo álbum de estúdio de David Bowie. Uma jornada sonora marcante que reflete mais uma transição artística e pessoal do nosso camaleão preferido. Em meio a uma atmosfera distópica e futurista, inspirada oficialmente em 1984 de George Orwell, Bowie apresenta uma fusão ousada de rock, soul e glam, explorando temas de isolamento, decadência e transformação. E em Rebel Rebel, todo mundo conhece essa, uma das faixas mais emblemáticas do álbum e talvez da carreira do Bowie, ele exala uma energia rebelde e provocativa, com riffs de guitarra contagiantes e uma atitude inconfundível. Na época do lançamento de Diamond Dogs, Bowie estava consolidando a sua reputação como um dos artistas mais inovadores e influentes da música pop. Embora tenha recebido críticas mistas inicialmente, o álbum alcançou sucesso comercial e se tornou mais tarde um marco na discografia do Bowie. Diamond Dogs é um mergulho profundo na imaginação dele, revelando sua habilidade de criar mundos surreais e personagens intrigantes. A influência dos Stones nessa música é evidente. Vamos fazer o seguinte, a gente está ouvindo ela ao fundo. Flashbackson, deixa uns segundinhos para o pessoal perceber isso. Em Sweeting Candidate, Bowie entrega uma performance emotiva e teatral, mergulhando nas camadas da identidade e da busca por significado. Rock and Roll With Me, que a gente vai tocar inteirinha daqui a pouco, é uma ode ao poder da música como forma de conexão e escape. E todas essas músicas juntas dão uma prévia da próxima fase do inglês, conhecida como Plastic Soul. Bowie era esperto e já estava saltando do bonde do glam rock antes que ele ficasse obsoleto. Reconhecido por sua visão visionária e seu estilo único, Bowie continuou a influenciar gerações posteriores de músicos e artistas. Diamond Dogs recebeu a certificação de platina nos Estados Unidos e no Reino Unido, ficou em primeiro na Inglaterra e ficou em quinto nos Estados Unidos, solidificando ainda mais o status de Bowie como uma lenda do rock. Com a sua fusão de estilos e sua narrativa envolvente, continua a ser uma obra atemporal que cativa e inspira ouvintes até hoje. E temos estreia de Hermanos nos cinquentões, né? Não a banda Los Hermanos. Esse é um lugar escuro dominado pelo Raposo. Mas os Hermanos da banda de rock progressivo Invisible, que lançaram seu primeiro álbum com 8 músicas e 45 minutos naquele ano. Uma obra que marca o surgimento de um dos grupos mais influentes e inovadores da cena musical argentina. Gente, tem argentino nos cinquentões. Com uma mistura ousada de rock progressivo e psicodélico, Luiz Alberto Spinetta na voz e guitarra, Pomo Lorenzo na batera e Mac Rufino no baixo, estabelecem sua assinatura sonora única desde o início. Faixas como Suspension mergulham o ouvinte numa jornada sonora complexa e envolvente, com arranjos intrincados e uma atmosfera hipnotizante. Irregular, outra peça do álbum, exibe a virtuosidade instrumental da banda, com mudanças de tempo e texturas sonoras que desafiam as convenções do rock tradicional, tornando-a quase um jazz. Invisible, como um todo, é uma obra-prima do rock argentino dos anos 70, demonstrando a habilidade da banda de criar música que é ao mesmo tempo experimental e acessível. Na época do lançamento, a banda estava no início da sua jornada musical, mas já mostrava um talento e uma originalidade notáveis. Embora o álbum não tenha alcançado grande sucesso comercial imediato, recebeu elogios da crítica e conquistou uma base de fãs dedicada. Ao longo dos anos, Invisible tem sido reconhecido como um dos álbuns fundamentais do rock argentino, influenciando uma geração de músicos e estabelecendo a banda como uma das mais importantes do país. É hora do intervalo, então, com um som de cada um desses álbuns. Como prometido, a gente vai começar com Rock'n'Roll With Me, do Bowie, e seguimos com Suspension, do Invisible. Daqui a pouco, a gente está de volta.
Kind of stand. canto como los dioses.
Já falamos aqui hoje de Inglaterra e Argentina, nada a ver com Malvinas, tá? Mas no segundo bloco a gente vai estacionar nos States. Primeiro com This Time, o décimo álbum de estúdio do lendário cantor de música country Waylon Jennings, lançado em 74, em abril, por isso que ele tá aqui. Uma obra-prima que encapsula a autenticidade e o poder emocional do chamado Country Fora da Lei, um movimento iconoclasta do gênero na década de 70, que fez nomes como Jennings, o Willie Nelson, Johnny Cash, Kris Kristofferson se aproximarem mais do blues, soando quase como um rock and roll. Nesse álbum, que é produzido com Willie Nelson, Jennings mergulha nas profundezas da experiência humana, explorando temas de amor, perda e redenção com uma sinceridade desarmante. Em This Time, a faixa título, Jennings entrega uma performance visceral e comovente, transmitindo uma mistura de amor, de dor, de determinação que ressoa com a alma do ouvinte. If You Could Touch Her At All é uma balada emotiva que destaca a habilidade de Jennings de transmitir emoção pura através da sua voz marcante e sua interpretação sincera. Em Bob Wills Still the King, ele presta homenagem ao lendário músico de country Bob Wills, celebrando seu legado e influência duradoura no mundo da música country. Na época do lançamento de This Time, Waylon Jennings estava no auge da carreira. Então ele se estabeleceu como uma das figuras mais proeminentes e influentes do country da época. O álbum recebeu elogios da crítica e alcançou sucesso comercial, consolidando ainda mais o status de Jennings como uma lenda viva do country. This Time captura o espírito do country autêntico, com as suas letras sinceras e arranjos despojados que colocam o foco na emoção e na narrativa. Ao longo dos anos, o álbum tem sido reverenciado pelos fãs como um dos pontos altos da discografia do Jennings, destacando sua habilidade única de transmitir as complexidades da vida através da música. Com sua mistura de storytelling habilidoso e performances poderosas, This Time continua a emocionar e inspirar os amantes da música country, servindo como um testemunho duradouro do talento e da paixão de Waylon Jennings pelo gênero.
Vitrola!
E o nosso último representante do mês é Zephyr National, o terceiro álbum solo do lendário guitarrista e compositor Tom Fogerty. Uma obra que captura a essência do rock raiz americano com a sua sonoridade crua e autêntica. Nesse álbum, Fogerty apresenta uma coleção de músicas que refletem a sua habilidade única de combinar elementos de blues, country e rock and roll numa mistura irresistível. Em Mystic Isle Avalon, uma das faixas destacadas, Fogerty evoca uma atmosfera mística e contemplativa com sua voz calorosa e riffs de guitarra cativantes. Essa também é a última música em que os quatro membros de Creedence gravaram, embora John Fogerty, que é o irmão do Tom, tenha colocado sua guitarra numa sessão separada dos outros membros. Vai ser nossa escolha para o aperitivo logo mais. Joyful Resurrection, que está tocando ao fundo agora, é uma celebração animada da vida e da renovação, com um groove contagiante e letras que exalam positividade e esperança. Em My Pretty Baby, Fogerty mergulha num clima mais melancólico, com uma balada emotiva que destaca sua habilidade como contador de histórias e melodista habilidoso. Na época do lançamento de Zephyr National, Tom Fogerty estava buscando estabelecer a sua carreira solo depois de deixar o Creedence Clearwater Revival. Embora tenha sido lançado em meio a uma era de mudanças na paisagem musical, o álbum recebeu sim elogios da crítica por sua autenticidade e integridade artística. Mesmo não tendo alcançado o mesmo nível de sucesso comercial que o seu trabalho anterior com a banda, Zephyr National solidificou o status de Fogerty como um talento singular no mundo do rock americano. Ao longo dos anos, o álbum tem sido celebrado pelos fãs como uma joia escondida da discografia de Fogerty, e eu realmente recomendo que vocês ouçam o álbum inteiro. Ele é muito bom, bem tranquilo de ouvir, e você vai perceber bastante a habilidade do Fogerty de criar música que é ao mesmo tempo nostálgica e atemporal. A sua mistura de groove irresistível e letras sinceras continua a cativar e inspirar os amantes do rock até hoje, testemunhando o legado duradouro do Fogerty como um dos grandes da música americana. Mas é isso, gente fiel. Nada de muito blá blá blá, é só para vocês conhecerem, para vocês serem apresentados a essas quatro obras-primas, eu diria. E eu espero que vocês tenham sentido as mesmas saudades que eu senti. Mas não se preocupem, porque os Cinquantões continuam por aqui no Alto Radio, tá bom? Encerramos o episódio de hoje com Waylon Jennings e Louisiana Women, que tem uma harmônica delicinha. E com Tom Fogerty se despedindo de seus companheiros de Creedence em Mystic Isle Avalon. Um grande abraço e até a próxima.
O volume tá muito baixo.
Isso.
Então.
Então o quê?
Tem que aumentar o volume.
É.
É o quê?
O volume.
Tem que aumentar.
Isso.
Então aumenta.
Tomara.
Vai, levanta.
Levanta o volume.
Esse foi mais um episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!